Deputados, se calhar vamos continuar, ver se... eu acho que há uma proposta que estava a ser... Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, não sei se temos quórum, mas acho que sim.
Temos
quórum? Se for preciso sair para ficarmos sem quórum, eu ofereço.
Não, não, temos quórum.
Não, Sr. Presidente, desculpe por agora esta brincadeira. Eu queria, o Grupo Central do Partido Socialista queria sugerir um adiamento de dois pontos. Nós, uma vez que o plano de atividades do Grupo de Trabalho de Educação Especial foi retirado da Ordem de Trabalhos, nós não pudemos mesmo ver, portanto, não sei se já chegou, mas pelo menos eu não tive tempo de o ver. E como gostávamos de discutir o ponto 7, concretização de candidatos da Comissão, depois de vermos o plano de trabalho dos dois grupos, na verdade eu estou já um bocado cansado e até gostaria de propor isso mesmo sem essa justificação. Mas tínhamos essa justificação e gostávamos de sugerir que passasse para a próxima semana o ponto 7 também, uma vez que o 8 já foi transferido. Tenho a impressão que há... Se calhar não é difícil de consensualizar essa parte.
A ideia de retirar da agenda, porque estamos todos muito cansados, o ponto 7 e 8. Pois. Ok, portanto, o ponto 7 e 8, se estiverem todos de acordo, é adiado para a próxima reunião, o ponto 7 e 8. Depois, eu tenho aqui, na ordem do dia, várias questões. Na aprovação da proposta de ordem do dia, há uma questão para que eu fui alertado, que é o seguinte. Foi recebida e distribuída à hora do almoço de hoje a redação final do texto de substituição daqueles dois projetos 56/13 e 61 do Bloco de Esquerda e 61/13 do PCP, votada na passada sexta-feira no plenário. A questão é se querem apreciar na reunião 2 ou deve ser agendada para uma próxima reunião.
Trata-se simplesmente da fixação da redação. Eu acho que isto nem sequer tem discussão possível, nem vale a pena reabrir a discussão política sobre o assunto.
Ok.
Eu acho que nenhum dos grupos tem oposição à redação final, portanto...
Ok. Podemos assumir...
pela parte do Bloco de Esquerda.
Podemos assumir que... Muito bem. A aprovação das atas também foram distribuídas, portanto, eu vou assumir que não tivemos qualquer feedback e, portanto, estão aprovadas. Há a questão, há as comunicações do Presidente, são várias, têm a ver com a baixa de iniciativas. Há um projeto de resolução 102/13, que é a publicação de despacho que regula a certificação de competências avançadas em tecnologias da informação e comunicação na educação, que baixou esta comissão para discussão e que o Bloco de Esquerda iria fazer alguma, iria dar alguma, enfim, o Bloco de Esquerda pretende a discussão no plenário ou na comissão, é isso que... Este é o sim. Sim. Sim, sim, já percebi.
Não, nós, esse projeto pode ser discutido e votado em comissão.
Pode ser votado na comissão. Querem discutir hoje aqui ou querem passar para a próxima reunião? Ok. Então, passa para a próxima reunião, se estiverem de acordo. Ok. Depois, há a apreciação de iniciativas na especialidade. Uma que é o projeto de lei 59/13 do PCP, que revoga o regime de qualificação de docente, e outro é o projeto de lei 70/13 do Bloco de Esquerda, que elimina a requalificação de docentes. O que eu tenho a informar é que terminou o prazo para a recolha de contributos, houve pronúncia de várias entidades e do Ministério da Educação, o calendário de apreciação na especialidade aprovado em 15 de dezembro, foi aprovado em 15 de dezembro, a apresentação de propostas de alterações pelos grupos parlamentares foi até 27 de janeiro, quarta-feira, a distribuição do mapa comparativo até 29 de janeiro, sexta-feira, e a votação na especialidade na reunião da Comissão de Educação e Ciência a 2 de fevereiro, que é na próxima terça-feira. Isto é só informação. Ok? Manter, a questão é se querem manter este calendário ou alterar. Não sei se podemos manter este calendário. Estão de acordo? Muito bem. Depois há uma outra questão que tem a ver com a regulamentação das leis. Eu não sei se se lembram, foi pedido informação sobre isto e o que eu tenho a informar é o seguinte. Foi distribuída a informação aos deputados. A informação com a pronúncia da Comissão vai ser apreciada na Conferência de Líderes, em que está presente o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Solicita-se que o Governo se pronuncie sobre cada uma das regulamentações em falta, nomeadamente indicando a data, prazo em que prevê concretizar a regulamentação. A questão é se devemos pedir idêntica informação sobre a avaliação da aplicação da Lei 62 de 2007, que aprovou o regime jurídico das instituições de ensino superior. Se a Comissão pretende desenvolver alguma atividade neste âmbito, tanto mais que tem uma linha de trabalho sobre o ensino superior. Quem é que está encarregado dessa linha de trabalho? Eu já não me lembro. Hã? Ninguém. Ainda não está. Então, se calhar, deixamos ficar isto para a próxima reunião também. Pedidos de audiência. Nós temos uma enorme quantidade de pedidos de audiência. Temos a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo em Portugal. Temos 56 pedidos sobre os contratos de associação. A Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos também pede uma audiência. O Sindicato Nacional do Ensino Superior também pede uma audiência. E a questão é a seguinte. Em relação à Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas e Hotelaria, na anterior reunião foi equacionado se a audiência deveria ser na Comissão de Trabalho, por ser matéria laboral. Não foi pedida audiência à Comissão de Trabalho. A audiência na Comissão, acham que deve ser na Comissão, ou indicaram um deputado piloto para esta audiência? É uma federação dos sindicatos. Mas eles não pediram. A informação que até que não foi pedida audiência à Comissão de Trabalho. Desculpem que eu esqueci-me de ler o resto, diz aqui abordar a situação do incumprimento do caderno de encargos da concessão do serviço de alimentação nos refeitórios escolares a nível de horários de trabalho. Portanto, é aqui e compete ao PS ou fazemos uma audiência. É no plenário. Então, fazer. Fizemos em plenário. Muito bem. Fizemos aqui em plenário. Depois, em relação a estas 56 pedidos, a proposta que nós temos é que isto seja feita uma realização de uma audiência pública, uma audição pública. Convites para a participação de todas as entidades que pediram audiências e reunir toda a gente para os ouvir todos em conjunto. Acho que não faz sentido ter 56 audiências individuais com deputados específicos. E, portanto, a minha proposta é a possibilidade de uma audição pública, convidar todas as entidades que pediram audiência, e a data podia ser no próximo dia 10 de fevereiro, que é uma terça-feira, das 10 da manhã à 1, no auditório do Edifício Novo, ou a 3 de fevereiro, também com 3 horas de audiência, da audição na Sala do Senado. Exatamente.
Senhor Presidente,
só um segundo.
Eu congratulo-me pelo facto de haver tanto interesse em expressar pontos de vista e preocupações à Comissão de Educação e Ciência. Penso que, aliás, isto tem um pouco a ver com a nossa reflexão sobre a concretização do plano de atividades. Penso que o adequado seria tentarmos organizar uma sessão, eu não sei se isto é ortodoxo em termos de prática parlamentar, mas penso que era interessante tentarmos organizar uma sessão em que pudéssemos ter, de forma organizada e produtiva, vários pontos de vista sobre esta questão. Se estes pedidos fizerem questão em serem ouvidos numa audiência clássica, eu penso que não temos nada contra que se faça uma sessão de audiências clássicas. Eu penso que para o esclarecimento da questão e até para aproveitarmos para acalmar a febre sobre esta questão, acho que seria oportuno. Penso que era interessante organizarmos uma audiência num formato em que pudéssemos ter vários pontos de vista sobre esta questão. Fazíamos uma coisa com mais, talvez até com mais projeção. E penso que era interessante. Embora nós não subscrevamos a queixa que algumas entidades fizeram de que não foram ouvidas na fase inicial e que a FENPROF foi, isso teve uma razão sequencial, a FENPROF pediu audiência num determinado momento e porque isto foi a plenária a primeira vez no pacote de petições e, portanto, a FENPROF estava mais em cima do acontecimento, embora eu não acho que essa queixa seja, enfim, seja exatamente procedente, mas eu penso que era interessante aproveitarmos. Se me disserem que isto é completamente contra a praxe parlamentar, eu até sou mais respeitador das tradições do que se possa pensar, mas sou um institucionalista, mas se me disserem que isto é completamente contra a praxe parlamentar, eu vergo-me, mas penso que era uma boa oportunidade de mostrarmos que a Comissão tem todo o interesse em ouvir todos os pontos de vista organizadamente, em termos um debate articulado sobre isto. Acho que era uma boa oportunidade para todos nós. Francamente, não é, nem nos coordenámos aqui do lado da minha bancada sobre esta matéria, mas eu penso, quer dizer, é evidente que se o objetivo for ter uma sequência grande de entidades a serem ouvidas, pronto, talvez isto prejudique esse objetivo, mas se o objetivo for nós termos a atitude pedagógica de promover um debate articulado com os vários pontos de vista ao mesmo tempo, penso que era capaz de ser interessante. A própria Comissão teria um papel educativo, até para compensar às vezes sermos um bocadinho deseducativos. Obrigado.
Deputada Joana Mortágua tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu não sou institucionalista, muito menos formalista, mas tinha-me inscrito precisamente no sentido da proposta do deputado Porfírio. Era que nós pudéssemos organizar uma audição pública, não é coisa inédita no Parlamento, e acho que o que faria sentido nesse caso seria até abrir à audição outras entidades que pudéssemos convidar. Isso é que faz sentido, sendo uma audição pública. Caso contrário, é uma audição em comissão e, nesse caso, cumpre-se os pedidos que foram feitos.
Sr. Deputado, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se tenho que declarar se sou institucionalista ou não. Da parte do PCP, não há nada a opor a que tome a forma de uma audição pública, desde que seja devidamente divulgado para que quem queira participar possa participar. Se esse não for o entendimento, deve ser agendada uma reunião com as entidades. Eu julgo que eu não tenho a lista presente das entidades. Pois, mas são pessoas, ou são 56 entidades, ou são 56 pessoas, ou são 56 sindicatos, enfim, tudo isso.
São muito variadíssimas.
Pois, é que são aquelas que nós recebemos nos nossos e-mails, são 56 pessoas todas da mesma instituição de ensino.
Não. Pronto. Há comissões de pais, há a Federação da Conselhia, há a Associação de Professores.
Há entidades.
Há entidades, também há pessoas. Pronto. Também há muitas pessoas, não é?
Portanto, eu julgo que, havendo entidades, não há lugar a ser deputado piloto. E, portanto, ou a comissão organiza uma sessão em que essas pessoas têm os 15 minutos normais para cá vir dar o seu... E o que eu acho que também os prejudica, sendo tantos, não é? Ou então temos de fazer uma audição pública, porque não vejo outra forma. Sendo uma audição pública, temos que a noticiar e quem quiser vir pode vir.
Okay. Sr. Deputado Amadeu, desculpe, eu não tinha notado, tinha pedido a palavra, peço-lhe desculpa.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria entende o seguinte: o que está aqui em causa são pedidos de reunião com a Comissão. Uhum. E, portanto, devem ser tratados enquanto tal. Claro que nós estamos perante uma situação de serem 56 pedidos. E eu propunha que fizéssemos da seguinte forma: tudo o que for federações e instituições que pudessem ser recebidos na comissão, Devem ser, não sei quantos são, mas serão uns 4 ou 5 e fazemos tal e qual como fazemos para qualquer entidade. E as outras, fazer uma reunião da comissão onde ouvimos todas as restantes pessoas por economia de tempo. Se depois quisermos, após isto, se quisermos depois fazer uma audição pública sobre o ensino particular e cooperativo, ouvindo as diferentes pessoas, por nós tudo bem, mas neste âmbito concreto devemos tratar as audições, os pedidos de audiência como audiências que são. Porque isto é um ensino particular e cooperativo, mas podemos a todo momento ser confrontados com sendo de escolas do ensino público e pedirem uma quantidade também delas. E depois vamos ver como é que é a reação.
Só um segundo, desculpa. Ana, sim.
Sr. Presidente, posso dar algumas sugestões em termos do CDS, não se oponha a nenhuma das alternativas. A questão está na funcionalidade, como é que depois conseguimos resolver esta questão. Na legislatura anterior, tínhamos adotado alguns critérios relativamente às audições em comissão, em grupos de trabalho ou por deputado-piloto, sendo que, no caso do deputado-piloto, poderia todo e qualquer deputado da comissão ou do parlamentar assistir à audição que fosse proporcionada e depois assistir e questionar. O que tínhamos feito nessa altura era tudo o que fosse organizações, se fosse da abrangência nacional, seriam recebidos em comissão. O que não fosse nessa, a regra é esta, o que não fosse assim era ouvido ou em grupo de trabalho ou em deputado piloto, podendo esta regra ser alterada em circunstâncias pontuais. E não nos demos mal com isso, porque esta comissão tinha ainda mais abrangência, porque tinha a parte da cultura, tinha a parte do desporto, e isso também tinha aqui muito trabalho a ser feito. Eu acho que aí, deputado Bandeira Albergaria, agora é esta, depois a seguir pode ser a outras organizações de âmbito diferente e que determina a mesma coisa. Eu acho que estabelecer um critério, poderia ser, mas ouvir 52, né? 56 em comissão, se conseguirmos ouvir em média de 5 por reunião, são 10 reuniões só para ouvir. E, entretanto, enquanto ouvimos esses 10, acrescem outros 50 e tal. E, portanto, não sei se faremos mais alguma coisa nesta comissão, mas vai ser isso. Agora, Sr. Presidente.
Sim.
Eu propunho então que se seguisse a norma e, portanto, aquilo que for federativo é ouvido em comissão e aquilo que não é federativo é ouvido por um deputado-piloto.
Pronto, são não... 36 deputados-pilotos que eu vou precisar.
E assim será, e arranjam-se.
Sr. Deputado,
não, preferir. Não, 36, não pode fazer várias.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Eu estou um bocadinho perdido, mas eu tenho a noção de que, peço desculpa de falar desta forma tão franca e tão pouco parlamentar, mas eu acho que nós de vez em quando temos que ir à substância dos problemas e tentar resolver as coisas de forma real, quer dizer, não vai servir ninguém, nem o nosso esclarecimento, nem a oportunidade das pessoas nos falarem daquilo que os preocupa. Termos aqui durante não sei quantas semanas uma sucessão infinda de audiências que provavelmente e com toda a legitimidade cada uma vai acrescentar uma pequena derivada daquilo que já foi dito anteriormente. Penso que isso não tem nem muita utilidade para as pessoas que querem ser ouvidas, nem para os trabalhos da Comissão. Eu também acho que se tomarmos uma decisão nesta circunstância, esse tipo de decisão tem que ser aplicada a qualquer outra circunstância, porque não estamos aqui a entender que um problema é importante e outros problemas não são. Portanto, isso para nós está absolutamente fora de causa. O que eu acho é que, mesmo para as pessoas que querem ser ouvidas, provavelmente é mais interessante estarem numa situação onde há uma discussão pública, onde provavelmente haverá imprensa que vem ouvir e vem dar eco ao problema, do que estarem aqui em sucessão, fechadas com não sei quantos deputados-piloto, onde vão obter um efeito de projeção das suas preocupações menor do que terem uma ocasião para discutir esta questão. Francamente, eu concordo inteiramente que se adotarmos um caminho aqui, não podemos depois discriminar outras situações, outras entidades ou outros problemas. Concordo com isso perfeitamente. Mas estamos a enganar-nos a nós próprios e às pessoas que querem ser ouvidas, se lhes dissermos que vai ser muito produtivo passarmos agora não sei quantas semanas, gota a gota, a esgotar a lista. É só...
Deputado, Andeu.
Sr. Presidente, eu Insisto na questão de que nós estamos aqui perante pedidos de audiência a esta comissão e que a expectativa de cada um das pessoas que pede esse pedido é ser ouvido pela comissão, de acordo com aquilo que são as regras desta comissão. E acho que, dado o caráter excepcional da quantidade de pedidos que foram feitos, nós podíamos fazer, nas nossas reuniões ordinárias, fazer as que fossem as tais ideias que são de âmbito nacional ou que são federações. As outras 36, não, as outras, acho que são... Não, 46...
Não são 20 entidades, há colégios, há institutos, há pessoas, há junta de freguesia, há um colégio de professores das escolas, há uma federação de conselheiras, há uma comissão de pais, há um centro de estudos, há um colégio liceal de Santa Maria, centro de ação social, isto são coisas muito variadas, sim. Sim.
Um operacional. Diz aqui, isto diz entidades, mas, por exemplo, não são os colégios que estão a pedir, são quem é que está a pedir? Não pode ter vindo 36 pedidos do mesmo colégio, o colégio é só um. Portanto,
João Miguel,
na verdade, não, isto houve 30, são 1, não, 2, 3...
Houve Miguel, 36
por exemplo,
pedidos.
Se tiver aí, por exemplo, a Associação de Professores das Escolas, ouvimos sim, em comissão, mas o colégio A, o colégio B, o colégio C, podíamos ouvir tudo
podia,
em conjunto.
Mas a questão é que nós estamos a dizer que são 56, quando na verdade não são.
Não, não, há 36 que são professores de um único externato.
Ok, pois. Muito bem.
Depois há...
Mas, por exemplo, não. O que eu queria perguntar é isto. A instituição, por exemplo, Colégio Salesianos de Poiares, estou a usar o meu caso, pediu audição? Não, estou porque é a segunda, tem duas pessoas. Tem aqui a dizer, número de pedidos, 2. Como é que um colégio, se é institucionalmente, pede 2 vezes? Não, quem é que pediu? Nós temos que perceber, foi uma pessoa, foi o colégio, foi a associação de pais, quem é que pediu? Porque se forem não, pessoas individualmente, nós temos que sugerir às pessoas que nos enviem por escrito o seu parecer. Porque senão, ou então temos que fazer uma audição pública, não há opção. Porque ouvir 56 pessoas individualmente... A questão é, por exemplo, a Junta de Freguesia de Arentim. A Junta de Freguesia de Arentim. Foi mesmo a Junta que enviou, presumo, não é? Exatamente, temos que receber a Junta, não é? Mas então, se foi um funcionário da Junta,
então,
não.
Eu sugiro o seguinte, pronto. Desculpem. Então eu sugiro o seguinte,
assim,
desculpem,
não explico o que é
porque
que é.
Senão passamos mais meia hora aqui a discutir, eu vou tentar olhar para isto e tentar ver o que é que são federações e o que são professores nas escolas. E na próxima reunião, já que estamos a adiar muita coisa para a próxima reunião, eu fazia um sumário daquilo que nos foi enviado e depois podíamos voltar novamente a pensar na ideia de juntar muitas destas pessoas numa única audição e aí há a questão de poder acrescentar a isto outras pessoas ou não que possam dar outras opiniões. Mas eu primeiro agradecia que me deixassem fazer uma análise do que são associações, federações e o que são pessoas.
Esteja
há aqui um número muito grande de que eu sei que são pessoas porque nós recebemos todos, imagino eu. Eu recebi, a certa altura comecei a receber montes de pedidos. Bem, portanto, eu faço essa análise. Depois, em relação à Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, acho que isto podia ser uma audiência na comissão ou por um deputado piloto e caberia ao PS identificar o deputado piloto para esta associação. A Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos. Bem, portanto, plenário. Depois, o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Também plenário. Audiência na comissão, audiência na comissão. Depois, convite colégios, escolas com cursos científicos tecnológicos com planos de estudo próprios para visita às mesmas. Quem é que... Há 8 colégios, escolas foram recebidos em audiência presidida pela deputada Ana Rita Bessa, em reunião aberta, e na audiência questionaram a visita às escolas. Elas formalizam a deputada Ana Rita Bessa, obviamente, que ofereceu-se... Pois. Muito bem. Portanto, a questão aqui é... eles gostariam muito de ter visitas e, portanto, eu gostaria muito que vocês pensassem em pessoas que pudessem visitar. Não é? Há uma audição promovida pela Comissão de Assuntos Europeus sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia. A data é no dia... Sim, diga. Eu estava à espera que deputados se oferecessem a ir visitar.
Pode-nos distribuir as visitas?
A lista dos colegas para
termos as distribuições. Pois, exato. Sim, sou deputado.
Já estou a falar demais, sou deputado, sou presidente, peço desculpa, mas eu sugeria que analisássemos essa questão juntamente com aquele ponto que adiámos e que é a concretização do plano de atividades. Ah. Acho que pode haver algum cabimento
Sim.
a pensar
isso. Acho muito bem. Muito obrigado. Estamos todos de acordo. Pois há aqui uma informação sobre uma audição promovida pela Comissão de Assuntos Europeus sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. Esta audição vai ser realizada no dia 16 de fevereiro, às 9h30 da manhã, na Sala do Senado. Isto é informação. Eu não estou a perceber este último ponto. 3.7, relatórios.
São os relatórios para apreciar e para alguém ao pôr ou ter alguma alteração.
Há relatórios de audiências e audições. A questão, são uma série delas, a audição da peticionária da petição 8/13, correção de concurso docente, oferta de escola. Há uma audiência para a apresentação das conclusões do projeto Pensar Educação. Há uma outra sobre a pró-inclusão, Associação Nacional. Hã?
É só para dar conta à comissão.
É só para dar conta à comissão. Yeah. Ok. Peço desculpa. O que é que ainda temos mais?
A conta geral do Estado temporada até sexta-feira.
A conta geral do Estado, apreciação e votação do parecer. É o deputado António Eusébio que tem a informação a dar-nos. Senhor deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou tentar ser o mais breve possível, referir que este parecer da elaboração deste presente parecer foi analisada a Conta Geral do Estado de 2014, tendo em atenção os pareceres do Tribunal de Contas, o parecer do Conselho Económico e Social, o parecer técnico da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, e que neste âmbito, na análise setorial, no âmbito da Administração Central do Estado, a execução orçamental consolidada do Programa Orçamental de Ensino Básico e Secundário correspondeu a 9,59% do total da despesa da Administração Central, enquanto que no Ensino Superior correspondeu a 3,63%. Referi ainda que o Tribunal de Contas, no seu parecer da análise à referida Conta Geral do Estado de 2014, faz notar que a execução dos programas foca-se especialmente na descrição dos recursos financeiros utilizados, e que em 10 dos 15 programas orçamentais não existe qualquer menção dos resultados obtidos com a utilização desses recursos. Três programas, nomeadamente a Governação e Cultura e Economia, Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar, apresentam resultados obtidos partindo dos objetivos, indicadores e medidas de política económica, e dois apenas os resultados com impacto na despesa. Referi ainda sobre este parecer que, segundo o Tribunal de Contas, constata-se que a orçamentação por programas que têm em vista privilegiar na apreciação do orçamento e da sua execução os resultados obtidos com os recursos utilizados, mediante a avaliação do cumprimento de indicadores relevantes, que carecem ainda de desenvolvimentos significativos. O Programa Orçamental Ensino Básico e Secundário teve em 2014, de acordo com o relatório da Conta Geral do Estado, de 2014, a execução de 95,89% no subsetor de serviços integrados, 43,55% no subsetor de serviços de fundos autónomos, num total consolidado de 93,7%. Comparando esta execução com o programa anterior, de 2013, salienta-se que a execução orçamental foi de 93,8% no total consolidado, portanto, naquele exercício, representando uma variação negativa de 2,8%. Por outro lado, o Programa Orçamental Ensino Superior, em 2014, teve uma execução orçamental de 99,7%, no subsetor de serviços integrados, de 81,59% no subsetor de fundos autónomos e 81,86% no total consolidado. Referi ainda que, em relação no exercício de 2013, a execução orçamental foi de 83,5% no total consolidado, levando, portanto, a uma variação, neste caso, positiva, mais investimento no período 2013-2014. A execução orçamental por classificação funcional, funcional do Estado corresponde assim a 5,3% da execução total e, para ainda antes de terminar, no que toca à despesa de classificação orgânica do setor de Estado em 2014 da educação e ciência, a execução orçamental foi de 8.103,3 milhões de euros, o que significa que ultrapassou 192,2 milhões de euros, 2,4% do orçamento inicial, mas que ficou com 928,9 milhões de euros, 10,3% abaixo do orçamento final. Correspondendo assim, a educação e ciência a 3,2% da execução total do orçamento. Agora, assim, para terminar, salientar que o Tribunal de Contas refere ainda que os limites estabelecidos no quadro plurianual na programação orçamental não foram cumpridos nos programas 13 e 14, portanto, no ensino secundário e no ensino superior. No entanto, a total da despesa financiada por receitas gerais ficou abaixo da previsão inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se há alguma questão. Ora, sim.
Sr. Presidente, eu queria, em nome do PSD, antes de mais felicitar o autor do parecer, destacar o tom equilibrado que está presente desde o início ao final do documento, e aproveitava também para destacar, se me fosse possível, algumas considerações que são feitas, não no parecer propriamente dito, mas na própria conta geral do Estado referente a 2014. Em primeiro lugar, e numa lógica de rigor orçamental que esteve presente no ano de 2014, tal como nos anteriores e no seguinte, verificou-se uma redução em 10,4 milhões de euros naquilo que eram pagamentos indevidos realizados pelo Ministério da Educação. Em segundo lugar, e continuando a lógica de rigor orçamental, eu destacaria a prosecução da reforma do ensino português no estrangeiro, que conseguiu, numa lógica de otimização de recursos, atingir uma poupança de 2,6 milhões de euros. Em terceiro lugar, a reorganização da rede escolar e dos currículos e do modelo de gestão das escolas permitiram obter ganhos de eficiência que também são destacados ao longo do documento. E por último, e porque me parece sem dúvida o mais importante, é que apesar das restrições orçamentais, continuámos a reduzir o abandono escolar precoce, a aumentar a taxa de conclusão do ensino secundário e do número de alunos na via profissionalizante.
Obrigado. Sr. Deputado, isto veio aqui, no fundo, para apreciação e votação de parecer. Portanto, gostava de pôr à votação. Sim, senhora deputada.
Não, muito rapidamente, obrigada. Apenas para saudar o deputado autor do parecer. Este é um daqueles pareceres que sabemos que é trabalhoso e, portanto, exige algum esforço e horas de trabalho dedicado a isso e, portanto, também agradecer esse esforço e dizer que votaremos aquilo que também consideramos ser um relatório equilibrado, um parecer equilibrado.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, agradecer o trabalho e a sistematização que foi feita. O PCP, tendo em conta, enfim, teria as suas considerações políticas a fazer sobre os números apresentados na Conta Geral do Estado de 2014 e sobre o parecer do Tribunal de Contas também. Contudo, e apesar dessa avaliação que o PCP faz, a que não estar aqui vertida, também não está nada que a contrarie e, portanto, da nossa parte também votaremos a favor.
Bem, senhora deputada, senhora deputada.
Também para saudar o Sr. Deputado António Eusébio pelo relatório que nos traz aqui, agradecer também o contributo do PSD que fez realçar alguns pontos que para nós também seriam importantes, mas de resto não há nada a acrescentar, estaremos disponíveis para aprovar.
Ok, muito bem. Posso então pôr à votação o relatório? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. E acabamos a nossa reunião. Porque
só dizer que o outro ponto também foi adiado.
O ponto número 6. Senhores deputados, eu queria agradecer a vossa participação hoje nesta Eu sei que à medida que o tempo foi avançando, as pessoas ficaram com um bocadinho menos de paciência e a gente notou uma certa crispação, mas eu acho que foi uma reunião muito útil. Acho que o Ministro e o Estado ficaram a saber quais eram as nossas preocupações e também acho que nos transmitiram a informação que foi muito útil. Portanto, agradeço também por estarem aqui até às 7 horas, não sei que horas são.